parlamento. Sucessivos adiamentos são criticados pela sociedade civil e políticos da oposição. Nos últimos dias, políticos da oposição e jornalistas são impedidos de exercer o direito à manifestação. Como é que a Liga dos Direitos Humanos olha para o país? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América, comigo, Amancio Miguel, com a realização de Beth Ayub. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2024. E nesta edição falamos sobre a democracia e direitos humanos na Guiné-Bissau. O nosso convidado é Boubacar Touré, presidente da Liga dos Direitos Humanos. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, disse na semana passada que vai convocar todas as estruturas, incluindo a Comissão Nacional de Eleições e os partidos, a fim de marcar a nova data para as eleições legislativas antecipadas.
Sissoko Embalo disse que quer estabilidade política e que é preciso renunciar a toda a violência e lembrou que os sucessivos golpes militares no país desacreditam as forças armadas que disse estar a reconstruir. As eleições legislativas antecipadas, que estavam marcadas para 24 de novembro, foram adiadas pelo presidente guineense no início de novembro. O executivo, formado pelo presidente após dissolver o parlamento em dezembro do ano passado, indicou não existirem condições técnicas para a realização de eleições na data indicada. Na quinta-feira, dia 21, por exemplo, em Bissau, as autoridades policiais dispersaram com gás lacrimogêneo uma marcha de dirigentes e militantes das coligações Pai Terra Ranca e Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande e detiveram pelo menos 6 dirigentes. No dia anterior, 2 jornalistas foram agredidos e impedidos de cobrir a vigília de alunos da Escola Superior de Educação, dos quais 6 também foram presos. Baciro Diá, líder da Aliança Patriótica Inclusiva, e Domingos Simões Pereira, da Pai Terra Ranca, afirmaram que alguns deles terão sido torturados. Domingos Simões Pereira criticou também a atuação das autoridades, dizendo: "Não podemos permitir isso, nem que seja a última gota de sangue que temos no nosso corpo. É chegado o momento, hoje, para colocarmos tudo à disposição do nosso país." Fim de citação. Baciro Diá disse, passo a citar: "Hoje, na Guiné-Bissau, as instituições democráticas que foram eleitas não têm nenhuma importância. Hoje, há só uma lei superior de um chefe que se transformou num ditador. Hoje, proclama-se como imperador o presidente da República, Omar Sissoko Embalo." O presidente Omar Sissoko Embalo reagiu dizendo que não vai permitir indisciplina e desordem no país. A Voz da América contactou a assessoria de imprensa do Ministério do Interior para uma reação aos incidentes e declarações daqueles políticos, tendo o assessor respondido, recebido. Mas até agora não houve qualquer comentário.
Obrigado, Sérgio Nhambi. Vamos agora ao encontro de Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Boubacar, muito obrigado por aceitar este convite. Se calhar, para começar mesmo a conversa, seja perguntar como está a Guiné-Bissau com este impasse, não estará o país estagnado?
Muito obrigado pelo convite. Bom, a Guiné-Bissau está numa situação difícil, eu diria, num caos total. Num caos total porque as instituições democráticas foram todas sequestradas, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça e a Justiça em geral. O exercício das liberdades fundamentais estão, lamentavelmente, suspensas, né? A liberdade de manifestação foi suspensa desde dia 15 de janeiro deste ano de forma inconstitucional, abusiva e arbitrária pelo regime do Omar Sissoko Embalo. Nenhum partido político de oposição está autorizado para exercer as liberdades políticas, o direito à oposição democrática. Os jornalistas são sistematicamente reprimidos. Como nós vimos na quarta-feira, dois jornalistas foram brutalmente espancados pelas forças de segurança só pelo simples fato de estarem a cobrir, a fazer reportagens sobre a vigília dos estudantes. Portanto, nós assistimos todos os dias detenções arbitrárias, seguidas de torturas e espancamentos. Ainda ontem, os líderes políticos foram abusiva e arbitrariamente detidos, foram submetidos a sessões de torturas e espancamentos, como nós vimos os relatos dessas pessoas. Portanto, é uma situação extremamente difícil, de caos e de desestruturação completa do Estado de Direito e da democracia na Guiné-Bissau.
Boubacar falou desta questão da perseguição de políticos e jornalistas. Perguntaria agora qual é que é a repercussão que isso está a ter?
Bom, isso está a ter uma proporção alarmante, porque o regime de Umar Sissoko Embaló é alérgico ao exercício de liberdades fundamentais. É um regime intolerante, é um regime que não quer ser escrutinado, mas, ao mesmo tempo, é um regime brutal, que tem brutalizado os cidadãos e que tem destruído a nossa democracia e, do ponto de vista económico e social, as consequências disso, desta desgovernação, têm sido imensas. Neste momento, o cidadão comum tem dificuldades de acesso à água potável, à energia elétrica. O sistema de saúde está em ruínas, não tem condições de funcionamento. Falta kits básicos, para não falar de recursos humanos e também de medicamentos. A educação está, o sistema educativo está paralisado com sucessivos greves. Milhares de crianças não têm acesso ao sistema de ensino. A extrema pobreza, a inflação, não é? Os produtos, os preços dos produtos da primeira necessidade dispararam, mas o governo, infelizmente, não tem tido preocupações sobre estas questões sociais. A sua maior preocupação, o regime, este regime do Umar Sissoko Embaló, é conspirar contra os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e criar condições cada vez mais para limitar os cidadãos de poder escrutiná-lo e de poder exercer as suas liberdades fundamentais que a Constituição assegura a todos os cidadãos, e para não falar da própria justiça, que é uma instância em que os cidadãos devem, nos termos da lei, recorrerem para fazer valer os seus direitos em casos de ameaça. E este sistema judiciário está, neste momento, sequestrado desde o ano passado, com o assalto armado às instalações do Supremo Tribunal de Justiça e consequente instalação de um presidente interino ilegalmente. O Parlamento, que é a Casa da Democracia, também foi assaltado. O último ato ilegal e inconstitucional ocorreu há pouco menos de dois meses, em que homens armados assaltaram e impulsaram a segunda vice-presidente do Parlamento como o presidente desta instituição. Portanto, é uma situação extremamente complicada, complexa e difícil, e que o povo guineense tende está a fazer face, né, tentando desafiar esse contexto para poder regressar o país à normalidade democrática.
E, Boubacar, recentemente o presidente Umar Sissoko Embaló falou de passos que estão a ser dados para que o país tenha eleições. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, como é que analisa estes passos que estão a ser anunciados para que o país tenha eleições e se tem fé que vão resultar?
Não, nós pensamos que o presidente Umar Sissoko Embaló está a dar passos no sentido de ser ele a decidir quem serão os adversários dos seus aliados políticos nas eleições legislativas. Umar Sissoko Embaló tem medo dos opositores e é por isso que manipulou e instrumentalizou o sistema judiciário, os tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça, a sua velha Tribunal Constitucional, que decidiu através de acordos ilegais, manifestamente ilegais, porque esse Supremo Tribunal nem sequer tem quórum para funcionar e, além de mais, fora dos prazos previstos, prazos legais, e numa altura em que as eleições legislativas foram adiadas pelo próprio Presidente da República, mesmo assim o Supremo Tribunal, em cumprimento das orientações e instruções políticas do Presidente da República, decidiram tirar um pseudo-acórdão, que para nós não passa de uma decisão política, que excluiu os principais opositores dos aliados do Umaro Cissokó Embaló nas eleições legislativas. Ou seja, nós estamos a falar da plataforma inclusiva Pai Terra Arrancar e também da plataforma Aliança Inclusiva API, que no fundo é um agrupamento do partidos antigos aliados do Umaro Cissokó Embaló. Portanto, quem está a fazer estas exclusões dos opositores, os principais opositores? Nós estamos a falar, por exemplo, de um partido, de uma coligação que ganhou as últimas eleições legislativas com maioria absoluta. Nós estamos a falar de uma outra aliança que também foi a segunda força nas últimas eleições no Parlamento, nas últimas eleições legislativas. Portanto, o Umaro Cissokó Embaló está a fazer estas engenharias políticas porque sabe que depois de uma governação desastrosa, depois dessas violações sistemáticas de direitos humanos, de destruição da nossa democracia, vai ter dificuldades enormes de vencer as eleições legislativas, e é por isso que enveredou nesta via de exclusão para facilitar os seus aliados para poderem, na secretaria, ganhar as eleições legislativas. Portanto, quem está a fazer essas manobras não está a preparar, nem tem vontade política para realizar as eleições, e é por isso que as eleições foram adiadas, para ganhar mais tempo para poder concretizar estas conspirações de exclusão dos principais partidos e coligações nas eleições legislativas.
Estamos a fazer o programa África Agora, aqui na Voz da América. O nosso convidado é Boubacar Touré. Estamos a falar sobre a democracia na Guiné-Bissau. Vamos agora a um curto intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A partir de Washington, D.C., este é o África Agora da Voz da América. Especialistas dizem que a pobreza e a fome são os principais fatores na crise migratória global. À margem da cimeira do G20 no Brasil, eles disseram que colocar em prática redes de segurança social eficazes para ajudar a mitigar as causas que obrigam as pessoas a deixarem as suas casas, isso também pode ajudar a minorar a questão da migração. A repórter de imigração da Voz da América, Aline Barros, tem mais a partir de Rio de Janeiro, aqui com a narração de Mayra Lassalete.
Steve Seydes estudava ciência política no Haiti. Ele saiu em 2023 porque não havia emprego. A segurança era uma preocupação. O jovem de 22 anos diz que precisava de tentar uma vida melhor.
Porque lá a situação é difícil e também eu escolhi o Brasil porque eu ouvi falar das oportunidades.
Para chegar ao Brasil, ele atravessou sem documentação para a República Dominicana. Ele diz que era perigoso e caro.
Primeira tentativa, eu não consigo. Eu voltei de novo na fronteira.
Said passou um mês na República Dominicana, trabalhou e economizou dinheiro. Depois de um mês, conseguiu um visto humanitário e agora vive no Brasil à procura de estabilidade económica.
Sabe, na vida não pode parar. Se você quer fazer uma coisa, você tem que lutar até o fim.
De acordo com a Polícia Federal Brasileira, cerca de 164 mil haitianos vivem no país. E enquanto o Brasil recebe líderes das 20 maiores economias do mundo para uma cimeira no Rio de Janeiro, especialistas dizem que os países do G20 precisam ter os recursos prontos para integrar os migrantes nos seus novos lares. Paulo Willis é fundador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante em São Paulo.
Perspectiva dos direitos humanos, que também os líderes do G20 reconheçam que a migração acontece justamente por questões estruturais, como pobreza, desastres ambientais, mudanças climáticas.
Na sua declaração, o G20 concordou que é importante prevenir a migração irregular e responder às causas do deslocamento, como fome e pobreza. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento do Brasil, diz que 2,4 bilhões de pessoas no mundo vivem na pobreza.
Migratório, eu sempre defendo que a fome e a pobreza não é um problema só de quem passa fome, só de quem está na pobreza. É um problema da classe média, é um problema dos ricos, dos países ricos, das pessoas ricas.
Dias diz que pessoas em necessidade desesperada podem recorrer ao crime, criando problemas para todos. Daí que uma iniciativa-chave da Cimeira é a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A aliança visa fornecer transferências de dinheiro para 500 milhões de pessoas e refeições escolares para 150 milhões de crianças. Mais de 80 países, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 filantropias juntaram-se até agora.
Plano de desenvolvimento que tem que resolver essa questão da educação. E é uma base importante para erradicar a pobreza.
Segundo as Nações Unidas, a relação entre insegurança alimentar, migração e deslocamento é fortemente influenciada pelas mudanças climáticas, desastres naturais, conflitos e pobreza, os principais temas durante a cimeira do G20 no Brasil.
Este é o África Agora, aqui da Voz da América. Falámos sobre a situação política, os direitos humanos na Guiné-Bissau. O nosso convidado é Babacar Touré, que é presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ele é que é o nosso convidado hoje. Touré, voltamos à conversa. O que vimos na reportagem afeta muito a África subsaariana. No caso, o que leva os jovens da Guiné, por exemplo, a abandonarem o país e qual é que é o nível desse abandono?
Eu penso que as razões são várias, mas fundamentalmente eu quero destacar a má governação. Nós temos a Guiné-Bissau cedeu a sua independência desde 1973. Nós estamos a comemorar 50 anos, aliás, comemoramos este ano 50 anos da independência da Guiné-Bissau, 51 anos, aliás, mas com um contexto em que falta tudo. Os jovens não têm futuro na Guiné-Bissau porque não há condições, programas de emprego para os jovens, não há oportunidade de jovens criarem riqueza, o sistema educativo guinense não é competitivo, permitindo aos cidadãos poderem concorrer em pé de igualdade com os estudantes ou quadros de outros países, e além de mais, não há o setor privado guinense. Uhum. Se encontra estagnado, não tem condições para criar também empregos e criar riqueza no país. Do ponto de vista democrático, do exercício da democracia, tem sido um país de ingovernabilidade, de golpes e de instabilidade política permanente, que não tem permitido a formulação de políticas públicas através de uma governação estável que possa criar condições para a resolução de problemas sociais básicos ao cidadão. Portanto, tudo isso são fatores que permitem aos jovens, aos cidadãos, a fugirem do país, porque vem um país sem futuro, um país sem perspectiva. Participar no próprio processo de desenvolvimento do país. Nos últimos anos a situação agravou-se com este regime instalado no poder, que não tem uma mínima preparação face a esses desafios e, pelo contrário, tem sido um regime que tem adotado comportamentos que minam o futuro coletivo do cidadão e, sobretudo, os jovens. Portanto, os jovens têm... A migração tem sido uma solução para encontrar melhores condições de vida aos cidadãos, infelizmente, nos últimos tempos.
E será que, Boubacar, os jovens guinenses sentem que têm este dever de desenvolver o país e, tendo espaço, na tua opinião, poderiam?
Sim, não, eu penso que sim, porque se houvesse uma governação que tem como preocupação a melhoria de condições de vida dos cidadãos, nós teríamos pelo menos políticas públicas que proporcionem essas condições aos cidadãos, que dêem espaço aos jovens para participar na vida pública e que criem oportunidades de emprego e oportunidade de criação de riquezas da parte dos próprios jovens e cidadãos em geral. Então, não havendo estas oportunidades, naturalmente, que não há espaço para os jovens poderem desafiar as suas próprias potencialidades e contribuir para o desenvolvimento do país. Portanto, quando é assim, a única alternativa, apesar das dificuldades que também a Europa, por exemplo, que é a maior região procurada pelos jovens, as dificuldades que enfrenta hoje, tendo em consideração desafios mundiais, mas mesmo assim os jovens preferem abandonar o país em massa. E é evidente que isto não é um problema exclusivo da Guiné-Bissau, mas a Guiné-Bissau destaca-se, tem um destaque particular, tendo em consideração esta desestruturação, tendo em consideração o facto de ser um país estagnado, um país parado no tempo, que não tem sinais de melhorias, porque a elite política é uma elite que tem a sua maior preocupação é a corrupção, né? A má governação, o desvio dos recursos econômicos do país para fins privados e de interesses de grupos.
Falando de jovens, Boubacar, e mesmo quase a terminar o nosso programa, gostaria de ouvir o teu comentário sobre a situação de Moçambique, onde, por causa de uma reivindicação eleitoral, a cidade de Maputo, que é a capital daquele país da África Austral, está a meio gás e passa quase um mês, todos os dias há manifestações, com a polícia a responder de uma forma que é criticada, porque usa gás lacrimogéneo e, em alguns casos, balas reais, que já mataram muitos manifestantes. Pode esse sinal de Moçambique ser da mudança? E como é que os jovens guinenses olham para aquele cenário?
Eu acho que os jovens guinenses e os cidadãos em geral olham o cenário moçambicano como... Com alguma esperança, mas também como referência. Com uma referência porque os problemas são os mesmos e, além de mais, nós vivemos um contexto antes desta situação atual de Moçambique. É muito mais difícil comparativamente ao Moçambique, pelo menos, ao menos em Moçambique, as instituições do Estado funcionam. Não há, em certo ponto, concentração do poder de forma ilegal em uma única pessoa, pelo que se saiba, mas o facto de os cidadãos, os jovens, virem a vontade soberana do povo ser confiscado através de manobras ou através de fraudes eleitorais, portanto, é hoje a mesma situação que praticamente está acontecer na Guiné-Bissau, que nós já falamos aqui de sequestro das instituições e também de limitação de exercício de liberdades fundamentais. Portanto, é uma referência hoje para os jovens e para o cidadão comum guineense que a Guiné-Bissau, cedo ou tarde, há de chegar neste ponto em que o povo terá que assumir as suas responsabilidades para desafiar o regime ditatorial instalado e obrigá-lo a cumprir as regras e princípios estabelecidos pela Constituição e demais instrumentos internacionais que a Guiné-Bissau assinou e ratificou.
Falando de instrumentos internacionais, leva-nos à última questão, que tem a ver com o papel dessas organizações internacionais, das quais faz parte a Guiné-Bissau e também faz parte do Moçambique, falando concretamente de uma CPLP, de uma PALOP. Na tua opinião, e em dois minutos, estas organizações, a par das Nações Unidas, têm feito o que podem fazer mais para mudar a situação nos países, mesmo que se fale da soberania?
Eu acho que sim, porque todas essas organizações internacionais têm princípios fundadores, têm valores fundadores. E esses valores e princípios fundadores estão hoje a serem postos em causa nos nossos países, na Guiné-Bissau e Moçambique. Nós estamos a falar de democracia, Estado de Direito, exercício de liberdades fundamentais. Portanto, todos esses estão a ser postos em causa na Guiné-Bissau e em Moçambique. Lamentavelmente, nós temos assistido a um silêncio preocupante, um silêncio cúmplice, digamos assim, até parece que há um pacto de silêncio entre a comunidade internacional face aos problemas, aos graves problemas que o povo desses países, a Guiné-Bissau, Moçambique e outros, passam neste momento. E que a CPLP, no fundo, do ponto de vista cultural, linguístico, é mais próximo dos nossos países, mas nós, o que nós vimos é uma CPLP moribunda, é uma CPLP amputada, é uma CPLP em silêncio, em uma CPLP que não consegue, que está em divórcio com os povos dos países que os seus direitos estão a ser postos em causa pelos seus respectivos governantes. Quando nós falamos da CPLP, estendemos o mesmo silêncio em relação às Nações Unidas, à União Europeia, a União Africana, a CDAO. Portanto, há um silêncio e, tal como disse, há um pacto, né, uma espécie de pacto de silêncio da comunidade internacional face aos atropelos, às atrocidades que os regimes na Guiné-Bissau e Moçambique estão a cometer contra os seus respectivos cidadãos. Então, nós pensamos que isso é muito triste constatar isso e é deplorável, é condenável, porque estas organizações, o que estão a demonstrar é uma renúncia dos seus próprios valores e princípios fundadores.
Boubacar, muito obrigado por estes minutos de conversa. Certamente que em próximas ocasiões voltaremos aqui. Gostaria que voltássemos para falar de coisas positivas, quer da Guiné-Bissau, quer de Moçambique e de todo este espaço da lusofonia. Continuação aí de uma ótima sexta-feira e uma última palavra, se calhar um abraço aos teus compatriotas guinenses.
Abraço e muito obrigado.
E assim, muito obrigado, Boubacar Touré. Assim foi o programa África Agora. Conversamos hoje com Boubacar Touré, que é presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Continuo com a Voz da América em voaportuguês.com. Siga as nossas páginas no Facebook, no Instagram, no X e no YouTube. Estamos em voaportuguês. No WhatsApp, aí temos um novo canal de notícias e este programa foi produzido, chegando ao final, por Bete Ayub, a participação de Sérgio Nhambe. Eu sou o Amancio Miguel. Em nome de toda a equipa, as nossas sinceras despedidas e voltamos para a semana para mais um África Agora, continuação de uma ótima sexta-feira e até lá.
Esta é a Voz da América, a partir do Washington, D.C., na sua emissão em português de 22 de novembro.